Fala pessoal, bom dia, William Castrol falando. Esse Bom Dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 25 de outubro de 2021, segunda-feira, são 6 horas e 9 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que na última sexta-feira, né, os principais índices encerraram o dia num tom misto, depois de uma semana de ganhos expressivos, né? No mês de outubro, o S&P e o Dow Jones, eles já subiram mais de 5%, enquanto o Nasdaq subiu 4,4%. Na sexta-feira, o dia foi de tons mistos. O Dow Jones subiu 0,21%, o S&P teve uma queda de 0,11% e o Nasdaq de 0,82%. Destaque positivo para o setor financeiro, o índice financeiro XLF subindo 1,4%, e o setor de energia com o ETF XLE, mais voltado para petróleo, avançando 0,94%. Na ponta negativa, a gente teve o setor de tecnologia XLK caindo 0,35%, e o setor de consumo cíclico XLY cedendo 0,36%. Entre os papéis, destaque aí para American Express e o eBay, subindo mais de 5% na sessão. Já liderando as perdas, Twitter 4,8% de queda, Facebook 5% e Intel 11,6%, tá? O que aconteceu especialmente com Twitter e Facebook depois do resultado do Snapchat, que sentiu aí a mudança de privacidade da Apple? O mercado começou a colocar na conta que Twitter, Facebook e também Google devem sofrer aí, porque grande parte da receita, né, dessas empresas advém exatamente dos ads, e eles foram influenciados aí negativamente, pelo menos isso foi o que aconteceu no resultado do Snapchat, por conta da mudança de privacidade do sistema iOS da Apple. E então o mercado já se antecipando, mas vamos ver como é que avançam aí nos próximos dias. O dólar recuou 0,65, cotado a 5,62. Saindo de sexta-feira, já entrando em hoje, né? Depois eu falo dos destaques aqui, mas já entrando no que esperar para o mercado hoje, né? Na Ásia, a gente viu tons mistos aí na volta do final de semana, leves quedas em Singapura e Japão, estabilidade em Hong Kong e alta na China e na Índia. Sem muita definição, essa que é a verdade. Na Europa também, o dia também se mostra indefinido, com leves quedas na França e Espanha, leves altas na Itália, Inglaterra e Alemanha. Contudo, o Stoxx 600, ele opera aí perto da estabilidade, né? O índice que junta as maiores empresas da Europa. Assim como os futuros americanos, que estão estáveis, aí alternando em território positivo. 0,1 para cá, 0,1 para lá. A agenda econômica, ela é vazia nessa segunda-feira, mas ao longo da semana, obviamente, a gente tem diversos indicadores. Na terça-feira, a gente tem a confiança do consumidor e as vendas de casas novas. Na quarta-feira, os pedidos de bens duráveis. Na quinta-feira é a vez do PIB aqui dos Estados Unidos, do terceiro trimestre. E na sexta-feira a gente tem a confiança do consumidor de Michigan. Então tem diversos indicadores ao longo da semana, só na segunda-feira começa mais devagar mesmo. E o mais relevante, né, o que vai dar o tom realmente dessa semana, não tenha dúvida, é a safra de balanço, tá? Hoje a gente tem, depois do fechamento do mercado, o resultado do Facebook, tá? Além de Kimberly-Clark, Logitech, Restaurant Brands e a Otis de elevadores, né? Então, obviamente que o destaque do dia com certeza vai ser o resultado do Facebook à noite, especialmente depois dessa mudança de privacidade da Apple, que tende a ter influenciado o mercado de ads. Vamos ver como é que o Facebook se sai. E também em meio à perspectiva, a possibilidade de mudança do nome da empresa Facebook, deixar de se chamar Facebook. Tem alguns nomes em pauta. Vamos ver se tem mais novidades em relação a isso. Mas não só o resultado do Facebook, né? Ao longo da semana, né, eu vou comentar aqui só para citar algumas, porque na verdade não tem nem como citar, assim, né? São tantas empresas. Eu coloquei nas minhas redes sociais, no Twitter e também no Instagram, @WillCastroAlves, quem quiser segue lá, um calendário de resultados. Vale lembrar também que a gente posta o conteúdo deste podcast em PDF para os nossos clientes. É só logar lá no site da Avenue e você consegue baixar o PDF, aí tem a agenda completa também de resultados. Mas só para citar alguns, né? Amanhã a gente tem Google, Microsoft, Twitter e a General Electric. Na quarta-feira é a vez da Coca-Cola, McDonald's, Ford e Boeing. Na quinta-feira, Mastercard, Caterpillar, Starbucks e ainda Apple. E na sexta-feira, as duas maiores de petróleo, a Exxon e a Chevron. Então, só para citar algumas, mas tem várias outras empresas. Essa semana, o tom do mercado, o foco do mercado, sem sombra de dúvidas, vão ser os balanços. Até aqui, a safra de resultados tem sido boa. 84% das empresas têm batido as estimativas do mercado. Normalmente, né, o percentual de empresas do S&P que bate as estimativas do mercado fica na casa dos 60%, tá? Então esses 84% até aqui tem sido realmente um número muito bom. Eu comento isso e outras coisas também na minha coluna semanal Avenues, né? Eu faço um post. Se você entrar no site da Aven, na área aberta mesmo, você já vai ver lá. Avenues tem uma coluna semanalmente, eu coloco uma análise do mercado americano, e nessa semana eu falo um pouco sobre isso, sobre esse número e como isso tem ajudado a puxar os índices americanos, tá? O que mais? E antes de falar de alguns resultados, terem três resultados aqui para comentar, convidá-los também, Conexão Avenue, hoje às 19 horas, canal do YouTube da Avenue. A gente vai falar sobre um tema super atual, né? A gente vai falar sobre o novo ETF de cripto, as cryptocurrencies, né? E também, não só o ETF de cripto que agora passou a ser negociado aqui nos Estados Unidos, a gente também vai falar das empresas que se envolvem com esse mercado. Então, todos vocês convidados, acho que é um assunto de interesse de muita gente. Convide os amigos também, é aberto no canal do YouTube da Evelyn. Além disso, a gente vai ter um convidado de peso, o Bruno Souza, que é sócio da Hashdex, né? A gestora, aquela que lançou o ETF, que é negociado no Brasil, na Bolsa Brasileira. Ele vai estar com a gente para bater um papo aí sobre ETF de cripto e as empresas que se envolvem com esse mercado. Convido todos vocês, eu, Guilherme Zanin, e o Bruno, estamos esperando às 19 horas de Brasília no canal do YouTube da Evelyn. Mas vamos lá falar de alguns destaques, a gente teve resultado, né? Começando pela Honeywell, H-O-N é o código dela, as ações da Honeywell caíram mais de 3% no pregão na sexta-feira, depois da divulgação dos resultados trimestrais, receitas que totalizaram 8,5 bilhões de dólares, um crescimento de quase 9% na comparação anual, levemente abaixo das expectativas, que era de 8,7 bilhões, enquanto o lucro por ação foi de 2 dólares e 2 centavos, ligeiramente acima do consenso. Todos os setores de atuação da empresa reportaram receitas crescentes nesse último trimestre. As vendas orgânicas do segmento aeroespacial cresceram 2% em relação ao mesmo período do ano passado, para 2,7 bilhões, à medida que a demanda comercial se recupera, né? A Honeywell fornece muitos serviços e equipamentos, especialmente para o setor de aviação civil. O aumento mais expressivo é do setor também de segurança e produtividade, que sentiu um avanço de 21% no faturamento para 1,8 bilhão. Ela também é uma fornecedora para a indústria, né? E o que pesou sobre as ações foi que para o resto do ano a companhia reduziu a sua orientação de vendas, o seu guidance, devido a restrições aí exatamente na cadeia de suprimentos, algo que a gente comenta bastante, né? O que aparentemente, obviamente, não agradou os investidores. O valor de mercado da Honeywell é de aproximadamente 155 bilhões de dólares. Ela negocia 24 vezes lucro para 2022 e tem um yield aí de 1,71%. As suas ações sobem cerca de 2% no ano. Outra que divulgou resultado é a American Express, AXP é o código dela. A operadora de cartões American Express reportou resultados acima do esperado, referente ao terceiro trimestre. As ações subiram mais de 5% no pregão na sexta-feira. Receitas trimestrais somaram 10,9 bilhões, o mercado esperava 10,5, e o lucro por ação foi de 2 dólares e 27 centavos, o mercado esperava 1,80. O lucro líquido da American Express foi de 1,8 bilhão de dólares, com crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado e de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2019, né, para ter uma comparação sem efeito da pandemia. O resultado também foi beneficiado pela reversão das provisões de crédito, né, feita no passado, aquela provisão para perdas com devedores, né. As receitas da American Express cresceram 25% em relação ao último ano, mas ainda estão ligeiramente abaixo do que foi apresentado no mesmo período em 2019. A empresa confirma que o cenário ainda é incerto por conta de problemas na cadeia de suprimento, que afetam diretamente o consumo, obviamente, e por conta de uma reabertura que ainda não foi integral na economia. Em compensação, a American Express acredita que os passos estão sendo tomados e a empresa vem trabalhando, né, para tomar alguns passos que deixem ela ainda mais forte para gerar valor aos acionistas no longo prazo. As ações da American Express sobem 55% em 2021, acima dos pares, né, como a Visa, que sobe 5,7%, as ações da Visa, e da Mastercard 1,3%. Mastercard divulga o resultado da semana. Mastercard e Visa, na verdade. O que mais? Para acabar, VF Corporation, código da VF é VFC. é a dona, é a VF Corporation, para quem não conhece, né, é a dona das marcas Vans de tênis, a Timberland, Dick's e também das roupas da North Face. Tá? Eles reportaram resultados na manhã de sexta-feira com receitas de 3,2 bilhões de dólares versus expectativa de 3,5, então veio abaixo do esperado. E o lucro por ação foi de 1,18, superando levemente a expectativa, que é de 1,16. Ainda assim, as ações da empresa caíram 4,5% no pregão, contra 0,36 do XLY, né, que é o ETF que replica o desempenho das empresas de bens de consumo discricionário. As receitas cresceram 23% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para o segmento de vendas outdoor, que voltou a crescer por conta da reabertura da economia. O segmento cresceu 31% no período, com as vendas aí, com vendas aí de 1,5 bilhão. Dentre as marcas da companhia que obtiveram maior crescimento, a North Face. The North Face subiu teve 29% de crescimento de receita, seguido pela Timberland, de 25% de crescimento, Dick's 19% e Vans 7%. Margem bruta de vendas, né, foi de 54%, refletindo aí um aumento de 2,9 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020. A AVF conseguiu melhorar sua margem bruta apesar do aumento de custos e de pressão de inflação. Né? Ainda assim, obviamente, vendeu menos, né, do que o esperado. O segmento de varejo ele segue sofrendo impacto negativo por conta do atraso nas entregas, né, e problemas logísticos. Outro fator que também prejudicou as receitas foi o fechamento de lojas na China no início do trimestre. A AVF Corporation tem um valor de mercado aí de 29 bilhões de dólares. E as suas ações caem 14% desde o início de 2021, tá bom? Bom, pessoal, conforme eu falei, essa vai ser uma semana cheia. Convido todos a nos acompanharem aqui no podcast, que a gente vai comentar diversos resultados. E espero vocês também hoje às 19 horas para a gente falar um pouco desse mercado de cripto e de algumas empresas e ETFs que são negociados aqui na Bolsa Americana, tá bom? Era isso então, desejo a todos um ótimo início de semana, uma excelente segunda-feira, aquele abraço.